Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis para mais uma reunião. Cumprimentar os nossos vereadores, os nossos funcionários aqui presentes, os nossos munícipes, agricultores, em especial o senhor Sidney, o senhor Francisco e o senhor Antônio, que estão aqui presentes hoje na nossa Casa de Leis. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. Estamos sempre à disposição. Solicito, senhor secretário, que faça o chamado dos vereadores.
Boa noite a todos. Lista de presença dos vereadores no dia 30 de setembro de 2019, 30ª sessão ordinária. Everton Batista Adão.
Presente.
Ariosvaldo Antônio Fodra.
Presente.
Luiz Reinaldo Martins. Presente. Manuel Olímpio Maia dos Santos.
Presente.
João Luiz Poço Moreno.
Presente.
Luzia Rufino Praxedes.
Presente.
Magali de Matos Berti.
Presente.
Reinaldo Pedroso.
Presente.
Tiago Albano Melo.
Estão havendo número legal e sobre a proteção de Deus, dou por iniciada a 30ª sessão ordinária do ano 2019. Solicito a vereadora Luzia Rufino Praxedes que faça a leitura de um trecho bíblico e nós nos colocamos em pé.
A ti, Senhor, levanta a minha alma. Deus meu, em ti confio, e não me deixes confundido, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber dos teus caminhos, Senhor. Ensina-me as veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todos os dias da minha vida. Palavra do Senhor.
Coloco, então, a ata da sessão anterior em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovada, então, por unanimidade, a ata da sessão anterior. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
Agrinho 2019. O Agrinho 2019 está chegando com muita música, poesia e histórias para contar. Dia 21 de outubro de 2019, às 8h30, no Sport Trade Pinhais. Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10.454, Vila Amélia, Pinhais, Paraná. Ofício de número 1394. Vimos, através do presente, encaminhar a esta Casa de Leis o projeto de lei de número 172 e mensagem de número 190, o projeto 178 e a mensagem 190, ambos datados de 30 de setembro de 2019, para ser analisado e, salvo melhor juízo, aprovados, em caráter de urgência especial. Mensagem 190. O projeto de lei 178, que ora encaminho a essa egrégia Casa de Leis, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências. Projeto 178, artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir no orçamento do corrente exercício crédito adicional especial na importância de R$ 12.500,00. Para execução da seguinte dotação orçamentária. Artigo 2º. O recurso para abertura do crédito de que trata o artigo 1º do presente projeto de lei será o de anulação parcial de dotação orçamentária no orçamento vigente, de conformidade com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal de número 4.320, de 1964. Referente à seguinte dotação orçamentária. Artigo 3º. fica em cruz, apresenta alteração no plano plurianual no PPA 2018-2021, aprovado pela Lei 681 de 2017 e Lei de Diretrizes Orçamentária, LDO 2019, aprovado pela Lei 703 de 2018. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Moreira Salles, Paraná, aos 30 dias do mês de setembro do ano de 2019. Rafael Brito do Prado, Prefeito Municipal. Requerimento de número 40, do vereador Luiz Reinaldo Martins, solicitando as seguintes informações. Que sejam prestadas informações sobre a responsabilidade dos reparos da calçada e do meio-fio no terreno vazio, próximo à Escola Chapeuzinho Vermelho. Quais as providências que estão sendo tomadas pela Prefeitura Municipal para notificação da empresa? Caso se verifique que a responsabilidade não é da empresa, quais as medidas que serão tomadas pela Prefeitura Municipal para notificação do proprietário do terreno? Justificativa. Segundo informações, a empresa responsável pela colocação da rede de esgoto utilizou o imóvel como depósito de material. Houve a danificação da calçada e do meio-fio. Em dias de chuva, a terra se transforma em muita lama, ressaltando, por fim, que até o presente momento não houve o reparo correto no local. Indicação 200, do vereador Reinaldo Pedroso e da vereadora Magali de Matos Berti. Pede à administração pública que seja realizado estudo sobre a possibilidade de firmar convênio com restaurantes ou lanchonetes da cidade de Cascavel para fornecimento gratuito de refeições aos munícipes que se deslocam para aquela cidade para realização de tratamento médico. Justificativa. A presente indicação visa que o município firme convênio com restaurantes ou lanchonetes na cidade de Cascavel, Paraná, tendo em vista que a grande maioria das pessoas que necessitam de atendimento médico na referida cidade não possui condições financeiras para arcar com pelo menos uma refeição. Destaca-se o fato de que os atendimentos são demorados. Muitas vezes os pacientes passam toda a manhã sem fazer nenhuma refeição. Alguns pacientes são atendidos apenas no período da tarde e também não almoçam devido ao fato de que não possuem condições financeiras. Indicação de número 201 dos vereadores Reinaldo Pedroso, Everton Batista Adão e da vereadora Magali de Matos Verde. Pede à administração pública que seja feita a extensão de rede de água do Poço Artesiano do bairro Taquari, no distrito de Paraná do Oeste. Justificativa, realizar o abastecimento de várias famílias que residem nas proximidades do bairro e necessitam de água fornecida pelo Poço Artesiano. Indicação de número 200, do vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos. Pede à administração pública que seja realizada a colocação de grade na boca de lobo na esquina da Avenida Mário Marangoni com a Rua Lídio Satélis. Justificativa. A situação da boca de lobo estar aberta e sem nenhuma proteção é muito perigosa, principalmente à noite e em clima chuvoso, porque pedestres, ciclistas e crianças podem sofrer um acidente. Indicação 203, do vereador Ariosvaldo Antônio Fodra. Pede à administração pública que seja estudada a possibilidade por parte do Executivo Municipal de ser elaborar um projeto de lei prevendo que todas as pessoas que forem doadoras de órgãos, medula óssea e sangue possam ser isentos do pagamento da taxa de inscrição nos próximos concursos no âmbito municipal. Justificativa. Incentivar a doação de órgãos por parte dos munícipes, ressaltando que outros municípios já elaboraram um projeto de lei nesse sentido. Indicação 204, do vereador João Luiz Poço Moreno. Pede à administração pública que seja estudada a possibilidade de criar um programa de incentivo para a separação do lixo orgânico, lixo reciclável e outros resíduos, bem como estudar a possibilidade de diminuir a taxa de lixo. por fim, disponibilizar um container nos bairros rurais para que esses possam servir como um local para depositar todo o lixo coletado, para posteriormente ser retirado pelo caminhão de coleta de lixo da Prefeitura Municipal. Justificativa. A criação do programa visa a coleta de lixo de todo, de modo organizado e separado, conscientizando as pessoas da importância de separar o lixo e coletá-lo de forma correta. Já o container nos bairros rurais facilita aos moradores que terão um lugar específico para depositar todo o lixo coletado, para posteriormente a Prefeitura Municipal retirar esse lixo, visando não degradar o meio ambiente, tendo consequentemente uma melhor saúde pública dos moradores do local. Indicação 205 do vereador João Luiz Poço Moreno. Pede à administração pública que sejam tomadas as devidas providências no tocante à construção de calçadas, limpezas e outros reparos necessários diante da finalização da obra de implantação da rede de esgoto, especificamente no trecho da Avenida Fortaleza e Avenida Marinalva Rodrigues, no cruzamento com a Rua Lídio Satélis e Rua Alípio Abraão. Justificativa. Houve a realização da implantação da rede de esgoto, mas não houve a finalização do serviço de construção de calçadas, limpeza e outros reparos necessários. Devido a isso, os munícipes solicitam que seja realizado o término do serviço. E, por fim, indicação 206 do vereador Luiz Reinaldo Martins, que pede à administração pública que seja realizada a manutenção dos equipamentos da Academia da Terceira Idade. É, aqui houve um, eu peço, é uma academia, ela não é da terceira idade, lá no Complexo Eduardo Monte. Uma academia normal, e eu peço a retificação da indicação. É, justificativa, vários equipamentos estão danificados, impossibilitando o uso e podendo, inclusive, causar acidentes. Seria, senhor presidente, companheiros vereadores, caros munícipes, a matéria do expediente.
Obrigado pela leitura, nosso secretário Luiz Reinaldo. Terminada, então, a leitura do expediente. Passamos agora para o pequeno expediente. Como não há nenhum orador inscrito no pequeno expediente, passamos, então, agora para a lista do grande expediente. Como primeiro orador inscrito, o vereador Ari Oswaldo Antônio Fodra. Com a palavra, vereador Ari.
Boa noite, presidente Everton, demais companheiros e companheiras, nossos amigos aqui que nos honram com a visita de vocês. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Edinho, representando os nossos funcionários, e a todos que nos ouvem e nos acompanham pelas redes sociais. Eu entrei com a indicação, presidente, para que o nosso Poder Executivo regulamente, através de um projeto de lei, a isenção de taxa de inscrição em concursos no âmbito municipal de pessoas doadoras de sangue, de medula óssea e de órgãos. É, já existe essa regulamentação em vários municípios do Brasil, inclusive no que diz respeito também aos concursos da esfera estadual e federal. Nós encerramos ontem a edição 2019 da Expo Salles e eu gostaria de público parabenizar as pessoas envolvidas, né, na organização do evento, diretores, patrocinadores, funcionários, enfim, todos os que se envolveram de uma forma ou de outra na organização dessa edição da Expo Salles 2019. Foram quatro dias de comemoração, de festividades. Não houve, assim, nenhum incidente de grande vulto. uma festa muito bem planejada, bem organizada, com relação à segurança, uma grade de shows também muito boa. E nós tivemos o prazer de receber aqui também, durante a Expo Sales 2019, a presença, a visita dos deputados Romanelli, do Sandro Alex e do Schiavinato. Todos eles parceiros do município e que vieram anunciar recursos para o município de Moreira Salles. Mais uma parceria, né, bem sucedida que o município de Moreira Salles e também o deputado Sérgio Souza, né, ambos das esferas aí, Romanelli estadual, Sandro Alex, Schiavinato e Sérgio Souza da esfera federal. E também eu gostaria de fazer um registro aqui de um incidente que aconteceu com o nosso funcionário Fabrício, né, o popular Bill, na parte elétrica. Graças a Deus, ele já está bem, inclusive ontem à noite estava com a família aí participando da festa, mas eu gostaria de chamar a atenção das nossas autoridades, no sentido de que eles estão com a equipe aí diuturnamente, prestando serviço para o município, e especialmente no período da Expo Sales, eles praticamente trabalham 24 horas. E eu faço essa solicitação verbal ao nosso prefeito municipal para que adquira equipamento de segurança, né, para que eles não possam realizar o serviço deles, estando aí expostos, né, a incidentes como aconteceu no sábado à tarde, se eu não me engano. Acredito que sim, foi no sábado à tarde ou na sexta à tarde. Então fica aqui registrada essa solicitação, que há equipamentos de segurança que ajudam bastante na execução do trabalho, não só dos eletricistas, mas também de outros funcionários que trabalham aí em serviços que possa causar riscos sérios. Seria isso por hoje, senhor presidente. Obrigado pela atenção de todos.
Obrigado pelas palavras, vereador Ari. Como segundo orador inscrito, vereador Luiz Reinaldo Martins. Com a palavra, vereador Arnardo.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o senhor Everton, cumprimentar as companheiras vereadoras, os companheiros vereadores, cumprimentar os nossos amigos Sidney, Francisco e Antônio, e um cumprimento especial ao meu ex-companheiro de casa, ex-vereador Célio Pedreiro, cumprimentar o Edinho e todos os que nos acompanham através das redes sociais. Eu tenho uma indicação para o dia de hoje, uma indicação simples, mas a academia lá no Complexo Eduardo Monte, ela foi implantada já há alguns anos e hoje ela tem alguns aparelhos deteriorados e que precisa de manutenção. Se você não faz a manutenção, provavelmente depois ficará pior. Então as pessoas que lá praticam as atividades pediu que eu fizesse essa indicação e que o Poder Executivo tomasse conhecimento que a gente precisa dessa manutenção lá no Complexo Eduardo Monte. Eu fiz um requerimento aqui, de número 40, no qual eu peço o apoio dos companheiros, e um requerimento que eu julgo não deveria fazer se as coisas funcionassem. Eu levei ao setor competente e não fui atendido. Perto do Chapeuzinho Vermelho, existe uma data onde foi utilizada e afundou o meio fio, não tem calçada, e dia de chuva forma uma lama, e as crianças do Chapeuzinho Vermelho passam por lá, e, lógico, não é legal. E está muito feio lá. Eu informei o setor competente e não tive resposta. Daí estou fazendo um requerimento, porque o requerimento eu vou ter essas respostas. Vou ter essas respostas porque eu preciso dar uma resposta para a comunidade que mora perto da escola e as pessoas que frequentam a escola Chapeuzinho Vermelho, porque agora até que está chovendo pouco, mas se chover bastante, forma uma poça d'água com lama, e não é legal, as crianças que estudam lá são crianças pequenininhas. E daí elas provavelmente vão sujar os pés, as roupas, lá naquela lama. E eu, prefeito, sempre fala que quando tiver algum problema é para a gente procurar direto. E eu estou fazendo o requerimento porque perdi um tempo. Procurei o setor competente e não fui atendido. Quando o Ari falava aqui dos deputados que vieram na festa, e enaltecer também, Ari, que eles não vieram de mão abanando, né? Todos eles trouxeram alguma coisa para o nosso município. É um exemplo dessa casa e do executivo apoiar alguém de Curitiba e de Brasília, mas que depois tem o retorno em forma de benefício para a população. E esses que vieram e foram citados aqui pelo vereador Ari, vieram e trouxeram benefício para o nosso município. Acho que o nosso município está bem de liderança, porque tem coragem de pedir o voto, mas tem coragem de cobrar recurso, que isso que é importante. O Ari também fez um comentário da festa, e eu... Pois não, vereador?
Só você... Estava saindo já. Eu queria lembrar o nobre vereador também, que isso é resultado das nossas visitas também, tanto em Brasília como em Curitiba.
Não tem dúvida.
É o resultado. Então eles vieram agora, nessa festa, entregaram tratores, pipa d'água, aquele negócio todo. Isso é uma coisa muito importante. Então essas viagens nossas é de importância por esse motivo, porque nós solicitamos e cobramos, e eles vêm e entregam.
Não tem dúvida, o que não é visto não é lembrado. E nós estamos lá, e às vezes a população vota em alguém que vem na cidade e dá 5, 10 mil para alguma pessoa pedir fazer 100 votos para um deputado. Jogou 100 votos fora. Porque essa pessoa não é uma liderança, ela trabalhou por dinheiro, e aí quando chega na hora de cobrar, ela não vai lá cobrar. E quando um vereador, um prefeito, um vice-prefeito pede voto para alguém... E aí eu quero dizer também que tem liderança séria, não é só, não tem que ser prefeito, vice-prefeito, pode ter uma liderança que não tem o cargo hoje, mas que também tem responsabilidade de cobrar recurso para o município, é diferente daquele que trabalha para o deputado só pelo dinheiro. Eu acho que a gente tem que trabalhar para um deputado pensando no município. Eu quero fazer um comentário rápido aqui, e não quero ser mal interpretado. Nós temos, eu e o vereador Neto já discutimos isso, nós temos que rapidamente, presidente, marcar uma reunião com as pessoas responsáveis pela saúde de Moreira Salles. O que está acontecendo nessas UBS não é uma coisa normal. Não tem culpado às vezes a culpa é do sistema. Acompanhe esses dois casos que veio na minha mão. Primeiro, uma senhora fez um exame e falou para a moça, o exame fica pronto em 2 dias. Que dia que eu posso voltar a mostrar para o médico? Daqui 15 dias. Se a pessoa tiver um problema grave, não dá para esperar. Isso que eu estou te falando, eu tenho prova. É coisas que eu tenho prova. Você volta daqui 15 dias. Mas o exame fica pronto daqui 3. Por que voltar daqui 15? Aí a pessoa ficou desesperada. Porque teria que ir lá na UBS e mostrar. Uma representante da UBS reclamou esses dias nas redes sociais de que um monte de consulta, que agora me fugiu o número, foram agendadas e as pessoas, os pacientes não foram no dia. Então o sistema está errado. Porque estão marcando consulta até para 15 dias. O cara que está gripado, ele sarou a gripe ou morreu. O cara que tem, não tem que marcar consulta para 15 dias. A pessoa que precisa de consulta não pode ser marcada para daqui 15 dias, porque se for para daqui 15 dias é porque a pessoa não precisava. Então o sistema está errado. Que jeito que conserta? Sentando e conversando. Porque percebeu como que é diferente o caso? A representante da UBS veio a público e disse, e é verdade, que as pessoas agendaram e não foram. Sabe por quê? Porque às vezes elas sararam. É 15 dias, ou morre Sara. E a outra queria mostrar o exame fica pronto com 3 dias. Mas só pode marcar daqui 15 dias para entregar o exame. Está errado, o processo está errado, presidente. Nós temos que conversar, eu não estou tecendo crítica, porque eu conheço muito no pessoal que cuida da nossa saúde. Eu só estou dizendo aqui, fazendo uma grita, que precisa da reunião rápida, para a gente citar esse problema e resolver de uma vez por todas. Porque não dá para... para ficar ouvindo as pessoas reclamando, e reclamando, se fosse reclamando numa festa, mas reclamando da saúde. E da saúde, nós temos que cuidar, porque a saúde, quem está doente não espera. Vereador Ari falava da festa aqui, e eu quero fazer um relatório por cima, rapidinho, que eu tenho só mais 4 minutos e meio, dessa festa. É outra coisa que nós temos que sentar e conversar. Por que que eu estou falando isso aqui? Eu podia estar falando isso numa reunião, mas nós não fomos chamados para palpitar na festa. Nós fomos chamados para dizer que a festa estava pronta e que ia ser desenrolada assim, assim, assado. Totalmente errada a nossa festa. Totalmente errada. E aqui eu vou aos fatos. Se faz rodeio, tinrope, rodeio de carneiro, e a população que vem para o show, um show de domingo para segunda-feira começar 00h20. Não respeita as famílias de Moreira. Por quê? Eu vou falar a verdade para você. O cara que ficar depois de uma hora no show, é porque ele tem a vida ganha, ou porque eu não consigo. Hoje é segunda-feira, dia de trabalhar. Então o que é que tinha que acontecer? Tinha que enxugar aquele rodeio e começar o show 10h30. Nós estamos elitizando a nossa festa. A nossa festa está sendo só para as pessoas que têm poder aquisitivo. O pobre não está podendo na nossa festa. Passou um prefeito aqui há 20 anos atrás, foi na rádio e falou uma besteira que festa não era para pobre, festa era para rico. Nós elitizamos a nossa festa. Aonde que pode, numa festa, entrar de graça e pagar R$5 numa água? Uma água custa 60 centavos. Quantos por cento que essa água está sendo vendida? E sabe por que ela está sendo vendida assim? Ela está sendo vendida assim porque o espaço foi vendido. E a pessoa quer tirar o espaço na costa daquele que vai. Então, não dá para ficar gritando que nós temos festa de portões abertos se lá dentro é um absurdo. O pobre não está indo, ele não tem dinheiro para gastar lá dentro. Ah, mas o portão é aberto, mas e a criança que ele leva? Vai comer o que lá dentro? Vai ver brinquedo, não pode andar. Vai ver algodão doce, tantas coisas que tem lá, não vai poder comer. Como é que vai fazer? Eu tenho um comércio que eu atendo a maioria das pessoas simples. E as pessoas não foram na festa. E foram reclamar comigo hoje. Então está elitizada a nossa festa. Nós temos que sentar, nós temos que conversar. Ah, mas Guerê faz assim. Guerê é sociedade rural e visa lucro. Nós somos prefeitura municipal. É público. É público. E eu estou falando isso aqui porque eu não fui ouvido para fazer a festa. E eu estou falando isso aqui porque não é opinião do vereador Nardo, é opinião da população de Moreira. Não adianta nós mentir para nós mesmos que a festa foi boa, que não foi. Ah, mas eu não entendo nada de rodeio. Eu deixo para aqueles que entendem, mas tem que organizar. Não dá para ficar um carneiro, volta aqui, volta lá, monta moleque no carneiro, vai de novo. Quem manda na festa é o povo, não é quem manda na festa é as pessoas, não é o povo de Moreira Salles e nem as autoridades. É os caras de fora que mandam, faz do jeito que quer. O show, um baita de um show ontem, começou 00h20. Que família que trabalha, que aguenta ficar até uma hora dessa para esperar um show? Outra coisa, uma senhora vinha para entrar no show, tomando uma garrafa d'água. O não deixou ela entrar. O que, que ia atrapalhar o restinho da água que ela estava tomando? Nada. Mas é gente de fora que paga caro no espaço, depois mete o dedo na cara da gente e vem aqui mandar. Nós não mandamos mais na festa. Não mandamos nada na festa. E a festa é da prefeitura. E depois, como é que nós vamos pedir voto para essas pessoas se o segurança vem lá de Marechal Cândido Rondon e mete o dedo na cara de todo mundo? O cidadão ligou. Aí o filho ligou e precisou sair. Não pode sair. Cadê o direito de ir e vir? Não pode sair. Ah, mas não tinha um carimbo. É problema da organização. O cara deu o lidiolo e entrou. Se ele quiser sair e entrar de novo, quem tem que controlar é quem está organizando a festa. Não é o cidadão que tem que controlar. Então, nós devagarinho as coisas estão parando em Moreira. Devagarinho nós não tivemos desfile, nós não temos mais prato típico, e o comercial, eu disse que aquela panela ia acabar e acabaram. Quando teve a segunda rodada do Amador, e o comercial, não, um minuto eu termino, presidente, e o comercial não está participando. Então é fácil se na minha casa queima uma luz, se na minha casa quebra uma torneira e eu não vou reparando. Daqui um pouco a casa inteira está deficitária. Então eu estou dizendo isso aqui porque eu tinha muito mais coisa para falar, mas o meu tempo já foi. E eu acho que nós temos que se reunir. Eu faço parte da administração, não estou fazendo crítica a pessoa nenhuma aqui. Eu estou dizendo que não se iluda que a nossa festa foi boa. Nossa festa foi um fiasco. Foi um fiasco. Foi para a elite de Moreira. O pobre não teve jeito. Um prato de arroz por 10 reais é muito caro. Um pacote de arroz custa 10 reais. Estou saindo, presidente. E por quê? Porque pagou caro no espaço. Então nós temos que pensar e voltar as nossas barracas para as entidades, para todos poderem participar da festa. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardo. Como terceiro orador inscrito, vereador João Luiz, vereador Manuel Olímpio Maia Santos. Com a palavra, vereador Doutor Neto.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Luzia, vereador Magali, nosso companheiro Edinho, né? Nossos amigos Antônio, o Francisco e o Sidney, do bairro Barra Bonita, não é isso mesmo? E o nosso ex-vereador, presidente Célio Pedreiro, né? Obrigado. Senhor presidente, eu entrei com uma indicação aqui. Na indicação, eu gostaria de fazer um... depois que ela fosse consertada. A Boca de Lobo, lá no cruzamento da Avenida Mário Marangoni com a Lito Satélite, ela entraria na indicação só como exemplo. Na realidade, são várias bocas de lobos que precisam ser arrumadas, né? Entendeu? Sabemos que faz tempo que não chove, deu uma chuva aí atrás, mas para nós ainda foi pouco, né? Tem que chover mais. É muito perigoso, porque é uma boca de lobo que, mesmo sem chuva, já é perigosa, né? Pode cair uma criança dentro, de noite ninguém vê, ou uma pessoa de idade, também desaparece daquela boca de lobo, porque passa um adulto com foga. Mas o perigo maior é numa enxurrada. Vai com uma criança andando na rua, tropeça, desce na enxurrada e cai numa boca de lobo daquela, já era, porque vai entrar na tubulação. Então, antes que aconteça esse tipo de fato, esse tipo de coisa séria, é bom a gente colocar uma grade, o executivo providenciar uma grade naquelas bocas de lobo, que é necessário, né? Esse pedido já foi feito lá atrás, algumas bocas de lobo foram colocadas às grades, né? Algumas, mas existem outras ainda. Então, fica aqui essa solicitação. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a festa. Não fui na festa nenhum dia, porque, para mim, eu não tinha como comparecer na festa, né? Porque era um momento, até hoje, é de tristeza. Então, era difícil ir na festa. Para chegar lá, ficar feito um tonto na festa, e às vezes até se lamentando, eu achei melhor não comparecer. Mas eu acompanho o vereador Nardo. Tem como a gente se reunir antes de fazer essa festa, vereador, e tomar outras medidas necessárias. Por exemplo, uma água é R$ 5,00, uma cerveja é R$ 5,00. Mas o grande problema, está no aluguel das barracas. Eu tenho certeza absoluta que esse ano, para o ano que vem, tem muita gente que não vai vir. Já comentou comigo, eu não alugo mais barraca aqui. Eu tive prejuízo. Quer dizer, estudar um meio, uma fórmula dessa festa ficar mais barata lá dentro, para quem entra, porque não adianta você entrar de graça e pagar 3-4 vezes como a entrada está embutida em outra coisa, vamos dizer, né? Por quê? Porque tudo é caro realmente. Tudo é caro, o aluguel das barracas é caro, outras coisas são caras, o parque é caríssimo, entendeu? O parque que vem aí. Então, tem que estudar, se reunir o executivo com o legislativo, a população, e alguns comerciantes têm interesse também em participar, se reunir e discutir seriamente
quantos a festa de Moreira Salles, porque a tendência da festa de Moreira Salles, com a geração dessa crise que vem, que nós estamos, que está instalada em nosso país, não somente em Moreira Salles, a tendência é cair, como esse ano caiu. Eu não fui na festa, mas caiu. Eu vi pelo almoço, né?
Só uma palavrinha, companheiro. Nós tínhamos 3 barracas de alimentação, e se você chegava na praça de alimentação, nós tínhamos 3 barracas, se você chegasse meio dia e meio, você tinha que esperar lugar para sentar. Ontem nós almoçamos juntos, né? E não deu meia barraca de gente. Então nós temos que acordar. Eu não gosto de dar exemplo lá para trás, porque quem anda para trás é caranguejo. Mas nós temos que pensar uma forma, e eu não sou dono da verdade, não estou querendo dar fórmula para ninguém, eu só quero participar da discussão. Mas se aquelas barracas voltar para as entidades vão ganhar seu dinheiro, e nós vamos fazer uma festa do tamanho do Moreira. Nós não somos Londrina para fazer festa de outro tamanho. Nós temos uma festa do nosso tamanho e agradar o nosso povo. É isso que eu penso. Não estou tecendo nenhuma crítica aqui. Dá até dó ver as pessoas que organizou, trabalhou tanto, e agora o Nardo vem criticar. Não estou criticando, não. Essa já passou. Eu estou pedindo justamente para a gente sentar antes e fazer uma festa para o nosso povo e não para o povo de fora. Obrigado.
Obrigado, vereador. Essa festa, eu acredito, já falei que não estive lá, mas eu acho que ela serviu para mais um aprendizagem para nós, mediante essa crise que está instalada. Veja só, não adianta terceirizar as barracas, todas as barracas, com particulares. É como o vereador Nardo falou, vamos pegar a entidade, que as entidades estão precisando de ter algum lucro, pequeno lucro, e deixa de gerar, de funcionar como um verdadeiro comércio. Você entende? Porque o pequeno lucro que dá para uma entidade, a entidade fica contente, fica satisfeita, porque vai tirar bom proveito daquele recurso que sobrou. Então fica aí o nosso pedido para a próxima festa de Moreira Salles, que nós, vereadores e o executivo, tomem decisões concretas e decisões que a festa não caia de. Não, a festa seja produtiva, né? Entendeu? Para o nosso município. Veja só, vereador. Na reunião passada, já umas 2 reuniões, falei sobre as rodovias da nossa região. Principalmente a nossa rodovia aqui de Moreira Guerre. O DR foi lá, fez um conserto. Hoje eu passei. Mas pelo amor de Deus, vereador, eu nunca vi um serviço mais mal feito que existiu. Foi essa lambança que o DR fez lá da estrada, tá? Qualquer um passa lá e veja como foi feito. Chegou lá, jogou um monte de coisa lá, jogou e ficou quase do mesmo jeito. É tanto que eu passei daqui para lá, não percebi, percebi na volta. Entendeu? Na volta que eu percebi que tinha colocado alguma coisa. E eu falei também na rodovia que chega até Porto Rico, Loanda, Porto Rico. Eu falei aqui que tinha muitos buracos. Eu acho que vocês viram nas redes sociais o número de acidente que deu daquele dia para cá. Hoje, ontem mesmo para amanhecer, hoje deu um acidente numa caminhoneta. O ocupante da caminhoneta morreu na hora, bateu no buraco, perdeu o controle da caminhoneta. Quer dizer, eu sempre estou dizendo nessa tribuna, a vida do povo paranaense, para os políticos que estão lá em cima, não tem valor. Não tem valor. É preciso que um morra para tomar providência. Agora, tenho certeza absoluta que a partir de amanhã ou depois estou tapando aqueles buracos que tem mais ou menos uns 30 centímetros de fundura. Que eu passei lá. Um carro vindo em alta velocidade não tem como segurar. Pode ser o carro que for, porque o buraco é grande e é fundo. Foi o que aconteceu de ontem para hoje com o rapaz que ia dirigindo a caminhoneta, perdeu o controle da caminhoneta e faleceu na hora. Então fica mais um pedido aqui para o DR, para o governador do estado, entendeu? Que seja tomada uma medida, as providências no tampa buraco, mas bem feito, né? Bem feito. Até sair uma licitação para sair a conclusão do terraplanagem de asfalto, não sei o que é que vão fazer. Então, fica esse pedido meu. Pois não, vereador Júlio, você quer...
Só uma pergunta. Tá. O senhor disse que foi num trecho, só percebeu que tinha arrumado na volta. É para Goiurê?
É para Goiurê, é.
Então, que até eu comentei aqui, que eu mandei uma mensagem pro Rafael, que ele estava lá em Goiurê com o secretário Sandro Alex, que é o secretário de Infraestrutura e Logística. Falei para ele, ó, cobra o homem aí, o homem vai passar em cima do buraco. Ele falou, não, já jogaram um negócio ali. Pô, uma vergonha. Só porque o secretário ia passar ali, correu lá um bonito e jogou um negócio dentro do buraco, pro secretário passar, não dentro do buraco. Que isso, rapaz, ele não arruma. Então, é uma situação vergonhosa. Só porque o secretário ia passar ali, foi lá um alguém, que eu não sei quem, se foi do DR, se foi do município de Goiurê, ou se foi do nosso município, jogou lá uma fresada lá dentro, pô, pro secretário passar em cima e não ver a situação num total como é que tá. Então é vergonhoso. E a gente tem que ver isso daí e ficar quieto ainda. O munícipe reclama, a gente tem que abaixar a cabeça e ficar quieto, porque ele tem razão.
Vereador, então é aquilo que eu falei. Na ida não percebi. Percebi na volta. Né? Que disseram, não, jogaram um negócio lá dentro. É tão mal feito que você não percebe. Você não percebe. Só se parar, ainda tem o serviço que fizeram, você ainda tem que passar muito devagar, praticamente parar o carro para poder passar. Quer dizer, isso não é qualidade de serviço. Então fica essa solicitação, que eu já entrei com a moção de repúdio contra o DR, entendeu? Contra o DR, entrei na semana retrasada, faz 15 dias, e eu quero que as nossas estradas, nós que pagamos impostos aqui no nosso município, o IPVA, que esse dinheiro seja destinado para rodovias nossas aqui. E não ver os jovens de idade, pessoas de idade, morrendo nas rodovias por motivo de buraco. Não, isso é inadmissível. Então, senhor presidente, fica aqui o meu apelo, tá? A solicitação que eu fiz, e essa solicitação também do DR, que faça serviço bem feito. Não faça lambança que nós não aceitamos.
Obrigado pelas palavras, vereador Torneto. Como quarto orador escrito, vereador João Luiz. Com a palavra, vereador João Luiz.
Senhor presidente Everton, demais vereadores, vereadora Magali, vereadora Luzia, nosso munícipe aqui presente, Célio Pedreiro, nossos amigos ali da Barra Bonita, né, que nos acompanham hoje aqui na nossa sessão, cumprimentando o Edinho, cumprimentando os nossos funcionários. E a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite, sejam todos bem-vindos. A primeira indicação, eu fui chamado por alguns munícipes ali na Vila Belém, onde está sendo dado a continuidade da implantação da rede de galeria de esgoto. E, infelizmente, as cobranças que nós fizemos, né, a colocação que o executivo fez de ficar à disposição para atender aonde o serviço não está ficando bom, não está funcionando. Eu desci lá na Belém, mais específico ali na Avenida Fortaleza e na Avenida Marinalva, entre a Satélis e a Alipe Abraão. Está lá aquela situação já, passando de quase 60 dias que eles abriram, enterraram lá a tubulação. Eles não estão fazendo a compactação de maneira nenhuma, está afundando sem chuva. Você imagina a situação que ia estar aquilo ali se estiver chovendo. Nós estamos sem chuva. Todo mundo sabe que quando chove, chove um pouquinho. Então, está afundando sem chover, sem chover. Você imagina o que chover. E eles não estão fazendo o serviço completo, não faz a calçada. Fizeram a ligação no quintal lá de um pessoal que chamou eu para ver. É uma vergonha, eles cavaram a grama lá do cidadão, jogaram a terra por cima assim, não fez a mínima compactação, jogou a grama por cima daquele morro, aí tá lá, morreu a grama, não compactou, a hora que chover vai afundar. Pô, uma empresa que é contratada para fazer o serviço, gente. O que é isso? Não faz serviço? Os meninos da roça estão aí, ó. Você acha que nós faz uma cagada dessa no quintal nosso lá, quando nós vamos enterrar um cano? Pô, a gente faz o buraco, separa a grama, compacta, põe a grama no lugar, nem morrer a grama morre. Agora os caras é contratado para fazer o serviço, é pago para fazer a ligação dentro do quintal, além do contrato do município, e faz uma situação daquela lá. Então o município tem razão em cobrar. E segundo o ministro, procurou a prefeitura, e a prefeitura não deu respaldo para ele em relação à conclusão da obra. A prefeitura deixou à disposição para nós, que quando nós lá, há um ano atrás já, que está essa confusão com essa empresa, que nós cobramos aqui, que a prefeitura ficou à disposição para poder atender, para poder fazer, mas segundo o munícipe não está acontecendo. Então, tem que cobrar sim, ele está certo em cobrar, está certo em chamar a gente, e eu acho que a gente tem que ter alguma resposta sobre isso aí. Porque é aquele negócio. Quando fez na avenida, porque está ali na vista de todo mundo, porque está ali no comércio, abriu, compactou, fechou, bonitinho, na sequência. Aí, conforme foi descendo, foi piorando o serviço. Agora que está lá no fim, lá na Belém, está aquela situação. Entendeu? É por quê? Porque falta cobrança. Agora o munícipe foi e cobrou. Talvez hoje ele está sendo taxado de chato lá. Mas não é chato. Chato, nós, vereador, que estamos cobrando, pode ser chato. Mas tem que cobrar. Ué, se ele não cobrar, quem que vai cobrar para ele? Vai descendo, vai piorando o serviço. Sim?
Vereador, obrigado. Você sabe que desde o início que eu levantei essa problemática da empresa aqui no nosso município, né, desse serviço da tubulação de esgoto. Eu tenho um exemplo que você está falando da minha casa, né? Está praticamente com 90 dias, não voltaram lá mais para fazer minha calçada. Entendeu? E eu estou aguentando, né? O que falta, vereador, que eu tenho que comentei no início aqui, na realidade, é a prefeitura colocar um fiscal chato mesmo, um fiscal mais sendo da prefeitura, para chegar na empresa e dizer, vocês têm que terminar as obras, tem que concluir a obra, não é deixar para trás e continuar para frente, não. O que está faltando é a fiscalização por parte do município, em cima da empresa. Quer dizer, está existindo essa moleza para a empresa. Então, na hora que colocar um fiscal, como se diz, você falou, chato, aí o negócio anda, meu amigo. Aí eles vão terminar, porque enquanto isso não acontecer, vai ficando para trás. Vão levando para frente, largando para trás. Isso é ruim para o nosso executivo, que às vezes tem uma certa culpa nesse sentido, de não ter um fiscal para arrochar a empresa, né? Mas a culpa direta é da própria empresa, que eu sei que consta no contrato lá, que eles têm que fazer a tubulação. Além disso, vereador, você falou aí que nós pagamos a conexão de nossa casa para o cano da rua, para o esgoto da rua. Agora, o que falta o que é? É apertar os parafusos para essas obras serem terminadas no prazo de 30 dias. Volte e termine. É até compactar, vamos dizer, né? Vamos dar 30 dias, mas 90 dias é demais. Está lá, a minha calçada é um exemplo, né? Entendeu? É tanto que, porque é minha, eu não cobro. Eu cobrei o que era dos outros. Eu não sei pedir nada para mim. Os outros é mais fácil. Então fica esse pedido, de modo geral, que o serviço seja concluído. Obrigado, vereador.
Obrigado pelas palavras, mas é isso daí mesmo. Aquelas esquinas que foram cortadas para passar a tubulação, né? Tá lá afundando, tá lá ainda. Nós, como eu falei, né? Estamos sem chuva. Já era para ter voltado a época de chuva, infelizmente está meio seco, atrapalhando aí nossa agricultura, mas a hora que a chuva voltar, e vai voltar, vai de novo trazer aqueles problemas que teve ano passado, porque o serviço não está sendo feito completo. Tá? E aonde está fazendo, está sendo mal feito. O Célio está aqui, que é pedreiro, sabe. Não compacta. Como é que vai fazer? Vai afundar tudo, vai correr, não vai ficar legal. Então fica aqui a nossa cobrança e espero que a gente tenha algum tipo de mudança de comportamento em relação a isso aí. A outra indicação é reiterando uma indicação que eu já fiz aqui na casa, sobre a coleta de lixo e o material reciclável. Eu fui fazer uma visita, porque eu não conhecia o nosso aterro sanitário, e eu fiquei assustado com a quantidade de material reciclável que ainda vai para o aterro. Então a separação está sendo muito pouca no nosso município. Muito pouca. Isso já cabe à população, mas cabe também a nós, né, enquanto órgão público aí, de dar mais assistência, fazer mais campanha de conscientização, né, a esse pedido que eu fiz aqui. Pediu até que levasse aí caçamba ou container até os bairros rurais, lá nas capelas, para que as capelas, o produtor rural também não faça a separação, coloque ali, comercialize até esse reciclável, ou então faça, né, a doação. E na cidade, que onde tem uma grande concentração de material, eu desci lá no aterro. Aquela situação lá, infelizmente, muito, mais da metade do material do nosso aterro está indo material reciclável. Material que está só enchendo o aterro, que é muito caro a manutenção. Tem que ser feita lá a geomembrana, coletar o chorume, todo aquele negócio que é obrigatório, está lá sendo enchido com material reciclável. Então, está faltando, na minha opinião, conscientização, né, a população também, fazer essa separação. Mas nós temos que mexer, tem que continuar falando, mostrando, buscando, né, fazendo campanhas, indo até o aluno na escola, a criança ajuda o pai a fazer, entendeu? E faça essa porque aquilo lá não pode acontecer, não pode, tem muito material reciclável. O Ari vinha falando aqui do EPI, para o nosso funcionário que sofreu um acidente. O funcionário lá do aterro sanitário não tem EPI nenhum para lidar diretamente com o lixo. O caminhão despeja aquilo fora do aterro e ele vai lá com uma forca e joga para dentro todo aquele material reciclável. Pô, nós temos reta escavadeira, aquela que ganhou do DR, que está lá em Paraná do Oeste, né, aquela retrinha pequena. Pô, por que que essa reta não serve ele ali? Por que que o funcionário não tem algum material ali na mão dele para ele poder fazer aquilo dali? Sem falar, numa situação que eu peço apoio de todos os vereadores, que a casa lá do caseiro vai cair na cabeça do funcionário. É uma casa que foi adquirida junto com o terreno, aonde o funcionário que está lá para cuidar do espaço do aterro e zelar do aterro mora. Mas ele não está morando, ele está arriscando lá. Porque aquela casa vai cair na cabeça dele. E eu já busquei informação, que já o vereador já cobrou, ele já cobrou. Deus e o mundo já sabem a situação do cidadão lá, do funcionário. E ninguém faz nada. Vai cair aquela casa podre lá na cabeça dele. Entendeu? E não é falta de cobrar, não. Não é falta de cobrar, não. Está todo mundo sabendo. E por que que não acontece? Aliás, quando a Magali colocou um pedido, junto com o Nardinho, para que se fizesse a casa, o que aconteceu é que foram cobrar ele, que vieram pedir para o vereador da oposição. Tem que pedir para a situação. Só que a situação também não resolveu, porque está lá ainda. Está lá, todo mundo sabendo, e vai cair na cabeça do cara. Entendeu? Agora quer que o cara mora lá para cuidar do espaço, para vigiar, só que deixa uma situação daquela. Sem falar no risco dele estar lidando com um material altamente, né, contaminante, tudo. Que nem ele falou, eu tenho que subir em cima do reciclável para poder montuar, porque não tem um maquinário para auxiliar ele, nada. Ele falou assim, fura meu pé com espetinho de churrasquinho, aqueles espetinhos, vai no meio do lixo, fura a bota, fura meu pé. Você imagina a situação que ele está trabalhando. Entendeu? Então acho que tem que ser dada atenção. A gente dá muita atenção às coisas que todo mundo vê, né? Aquela que ninguém vê, fica meio escondido. Então fica aqui a nossa cobrança e um pedido que se faça alguma coisa na questão da separação do lixo, né? Está lá uma usina novinha que o município ganhou, instalada, pronta para funcionar, não está funcionando ainda, né? Mudar muito na situação do reciclável do município, que já é um exemplo para algumas cidades do nosso município, mas tem muito que melhorar ainda, com certeza. Sobre a saúde, Nardo, também trouxe aqui há 2, 3 semanas atrás a mesma reclamação, forma de indicação, e tem que mudar. Foi cancelado lá, que nem você falou? Foi mesmo, ué. O espaço que tinha, não tem como. Cancela. Ele já foi, ele já bruscou outra forma de ser atendido. Então ele não vai naquele agendamento absurdo, né, de longa data. Hoje continua, o último poço ali, que está sendo perfurado, dos 5 poços do Águas Paraná, começou a ser feito hoje, lá no bairro 34, né, dos 5. Esse é o 5º poço, graças a Deus, os 4 primeiros furados com êxito, né? E nós vamos estar acompanhando aí agora para poder estar fazendo a implantação efetiva desses poços aí. Sobre esses poçalhos, Leonardo, concordo com tudo que os vereadores colocaram aqui. E eu atribuo a festa, que na minha opinião, dos últimos 19 anos, foi a menor participação do público com a festa foi essa. Com clima bom, sem chuva, né? Digamos que a chuva é uma beleza, né? Mas estava sem chuva porque não atrapalha o pessoal vir para a festa. Então, dos últimos 19 anos, quando essa festa começou a ser feita lá com o portão aberto, começou a ser feita, foi a festa que deu menos movimentação do povo. A festa estava diferente? Não estava, a festa estava igual todos os anos. Infelizmente, com abuso de preço, né? Eu fiz uma continha aqui, ó. A única barraca de alimentação, se entrasse uma família lá com 4 pessoas e pegasse um item de cada um que tinha no cardápio, só um. Só um arroz, só um tomate, só um. Ele ia gastar R$205 em 4 pessoas. Se ele pegasse um item. Então quer dizer, é para qualquer um participar? Não é. Concordo, já encerro, presidente, com um minuto. Concordo plenamente com o Nardo, quando ele fala que a festa elitizou, e elitizou realmente, porque ela é um portão aberto, mas de forma mascarada. Com R$20 para estacionar um carro. Com um controle, Nardo, que não tinha um registro do carro que entrou lá dentro. E se acontecesse um roubo, como é que o cara ia provar que a empresa cobrou vintão dele? Né? Não tinha registro. Entendeu? Então é só gente se aproveitando, né? Talvez porque o espaço é caro e ele tem que cobrar caro para se sair. Eu entendo, tem até dó desses barraqueiros que ficaram esses dias ali olhando para cima, infelizmente. Mas é a realidade. Nós temos que realmente, como disse o Neto, redesenhar a forma da festa. E fazer uma festa que atenda a comunidade e não uma festa para fazer bonito regionalmente. Uma festa que atenda a comunidade. Nós vamos fazer pedido de prestação de contas. Semana que vem eu vou entrar. Para saber realmente quanto gastou. Porque ano passado nós metemos a mão no bolso em 400 mil reais para fazer Expo Salles. Nós gastamos 620 mil reais na Expo Salles e arrecadamos 220. 400 mil saiu de recurso livre do bolso do contribuinte, que prefeito, prefeitura, vereador, não tem dinheiro não. Quem tem dinheiro é o povo. É o imposto que o povo paga. Então, 400 mil reais financiou a festa. Então, acho que tem que ser redesenhada realmente. Não criticando, como o Nardo falou, mas um redirecionamento da festa. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador João Luiz. Como quinto e último orador inscrito, vereador Reinaldo Pedroso. Com a palavra, vereador Nardinho.
Cumprimentar aqui o presidente Everton, meus companheiros vereadores, vereador Magali, vereador Luzia, sou Chiquinho, sou Sidney, sou Antônio lá da Barra. É muito bom receber vocês aqui, para vocês acompanhar o trabalho dos vereadores aqui. Cumprimentar aqui o Célio Pedreiro e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Falando aqui sobre saúde, eu tinha entrado com indicação aqui, esses dias atrás, né, o pessoal estava para Brasília, eu entrei com indicação sobre lá o Distrito Paraná do Oeste, que o pessoal nosso lá, eles estão ficando 4 horas e se encontra na fila ali, esperando pelo uma consulta. Então eu entrei com essa indicação semana, esses dias atrás, para que seja resolvida essa questão. Então essa semana eu vou sentar lá com o chefe distrital, com o Rosan, com o pessoal, porque nosso pessoal atende só 15 pessoas e é muito pouco. Então eu entrei com essa indicação que todos que chegam ali, você não pode, o cara chega doente, você não pode, hoje já tem 15, 18. Então eu acho que nós temos que sentar todo mundo e melhorar, né, o atendimento para o nosso povo ali, para não deixar voltar. E também a questão do nosso pessoal, que estão 4 horas da manhã, eles estão já esperando ali para poder pegar a sua ficha. Então, eu vou sentar, entrei com a indicação esse dia, vou sentar ali com o chefe distrital, com o pessoal de Paraná do Oeste, para a gente resolver também essa questão aí em Paraná do Oeste. Eu entrei com a indicação aqui, juntamente com a vereadora Magali, que seja realizado um estudo sobre a possibilidade de firmar convênio com o restaurante ou lanchonete da cidade de Cascavel para fornecimento gratuito das refeições aos municípios que se deslocam para aquela cidade para realizar tratamento médico. Esse dia atrás, recebi um elogio, parabenizou o prefeito pelo essa refeição que Campo Mourão já tem esse vale alimentação para Camorão. O pessoal que vai consultar já tem esse vale alimentação. Então, eu estou entrando com essa indicação que seja também disponibilizado para Cascavel. Porque você sabe que o pessoal vai para Cascavel, aí vai todo mundo junto madrugada, aí quando é 10 horas tem uma consulta, quando é 2 horas outro vai consultar e eles vêm mais ou menos aí 5 horas, 6 horas que chega. E eu vejo pessoas que realmente eles não têm condições de almoçar e ficar lá o dia todo. Então eu peço que o prefeito olhe com carinho, né? Olhe com o carinho aqui, né? Para esse pessoal de Cascavel também, né? Que já teve elogio para Campo Mourão, que já tem. E então é que olhe com carinho para Cascavel também, o pessoal que vai, se desloca também lá para aquele, lá em Cascavel também, que faz tratamento. Entrei aqui também com indicação, juntamente com a Magali e o Everton, que seja feito a extensão da rede de água do Poço Artesiano do bairro Taquari, no Distrito de Paraná do Oeste. Ali no Taquari, eu entrei com uma indicação esses tempos, o poço estava parado, ficou 3 anos o poço parado lá, e aí entramos com essa indicação, que a gente queria saber por que parou, por que não estava funcionando, e agora o poço está funcionando. E ali tem mais umas famílias, umas 5 famílias ali, que fazendo, está precisando da água ali, uns 600 metros mais que puxa aquela rede ali, aí já pega ali o atendimento no Calu, no Dango, no Mimi, né? Então já aumenta mais umas 5 ou 6 famílias, porque é, realmente está o poço secou e praticamente está sem água. E então esse poço, essa rede, é muito, precisava urgente essa extensão de rede para poder resolver aquela questão de água ali, porque já tem o poço, né, e fica mais ou menos uns 600 metros só. E o calor, eles estão puxando água no gastante para poder dar para os animais, até não tá, os poços secou. Então fica aqui o meu pedido dessa indicação, junto aqui com o Everton, com a Magali, para que a gente, o mais rápido possível, faça essa extensão de rede ali no Distrito Paranaense para essas famílias que tanto precisam. É muito bom receber vocês aqui, agricultor, tira leite, madrugada já está trabalhando. E nós entramos com indicação aqui, os vereadores, uma indicação que seja atendido, né, os pequenos agricultores, né, que é aquele caminhão que falta ali, o resfriador, quando chove, falta 2 caminhões de pedra, o caminhão não encosta, né? E eu estive visitando o sítio esses dias, eu estive visitando quase todas as propriedades. E quase todas as propriedades fez o pedido sobre esses 2, 3 caminhões dessas pedras. E, inclusive, domingo agora, ontem, um agricultor, um rapaz falou para mim, ó, se está precisando de chuva, mas se chover, o caminhão não encosta no resfriador. E são 2 caminhões de pedra. O agricultor não culpa. O agricultor culpa pouco a prefeitura. O que o agricultor culpa? 2 caminhões de pedra, fazer uma caixa, que eu sei que todo mundo precisa fazer uma caixa ali, beirando sua propriedade, para poder segurar a água. Então eu peço aqui com o prefeito aqui, para olhar com carinho, porque o prefeito tem um projeto, tem um projeto que vai mandar para a Câmara, é porteira dentro, que vai mandar esse projeto, que esse projeto é que pode entrar ali nos carradores do agricultor, fazer lá uma represa, fazer uma curva. Então esse projeto está para vir para a Câmara. Então a gente pede rapidez, né, que esse projeto venha, para nós atender os agricultores, que culpa muito pouco a administração, né? Mas que enquanto esse projeto não vem aqui nessa Câmara para a gente já votar, para fazer esse projeto andar rapidinho, eu pedi aqui ao prefeito Rafael, com carinho, que olhasse para o agricultor, para o pessoal do sítio, para resolver essa questão de 2 caminhões de pedra, 3 no carregador ali onde sai o resfriador, 1 caixa d'água que eu sei que eu estive andando, as caixas d'água já tá, se chover, que Deus abençoe que chove, mas vai, e com pouca chuva já enche e vai para a roça, para a curva do agricultor.
Uma parte, Nardim?
Pois não.
Essa cobrança aí que a gente já fez, muito forte, segundo ele vai lançar um programa chamado Porteira Dentro, onde vai vir completo, hora máquina de pá, igual o trator, né? Você vai lá e paga uma taxa, vai o trator. Aí você vai pagar uma taxa, vai para a carregadeira, vai essas coisas. Mas essa questão desse carreador aí, Nardinho, ele poderia agilizar isso aí, porque hoje ele já tem estrutura para atender. Ele tem para carregadeira, ele tem caminhão, entendeu? Então, é ilegal entrar na propriedade particular para poder jogar 2, 3 caminhões de pedra lá na boca do resfriador. É proibido para alguns, né? Que para outros a gente sabe o que acontece, infelizmente. Não acontece para todos. Então a nossa luta aqui é isso aí, que aconteça para todos. Então, se é ilegal, manda para a Câmara, legaliza. Fala, o produtor de leite, aquele que gera renda, que tem que tirar o seu produto diário, tal, né? Nós vamos aprovar aqui uma lei que ele vai poder atender com lá no máximo 3 caminhões de pedra, conforme a disponibilidade do município, né? Então fica fácil resolver, basta querer fazer. E depois, quando ele for implantar completo, e tiver disponibilidade de máquina, de pessoal, faz de novo, né? Nada impede regularizar para poder estar atendendo o produtor rural.
Então fica aqui o pedido de todos os vereadores que seja o mais rápido atender aí os nossos agricultores aí, né? Que seja meio em breve. Falando aqui, Nardo, sobre a festa, agradecer aí, já aconteceu a festa, agradecer a todos aqueles que envolvidos, parabenizar aí pelo trabalho, e sim, pensar assim, tudo junto, né, pelo valor, R$6 um espetinho, um tal do capeta que vendia lá R$20, R$30, não tem quem consegue tomar nada no parque. E o mais complicado, Nardo, é o ingresso das crianças, R$5. R$5. E o que tinha de criança atrás da gente, para pedir ingresso, é complicado. Então, a gente tinha que rever essas questões mesmo, que a festa está se tornando muito cara para a nossa população. E eu quero parabenizar aqui o Messias, o prefeito Rafael, que eles também andam na correria, preocupado também com a geração de emprego. E o Matrinzeiro abriu aí 60 vagas também aí. Paraná do Oeste também vai ser contemplado agora dia 4, também com mais 60 vagas para a Unitar. Então, parabenizar aí a todos, o Messias, o prefeito, porque o mais importante que eu vejo na administração também é a geração de emprego. Então,
só um minutinho, Guilherme.
Pois não.
Lembrando que é 60 vagas para entrevista. Eu já corrigi a nossa agência de trabalhador, porque bota lá 60 vagas para entrevista. Bem claro, não tem 60 emprego. Eu e o João Luiz conversamos com o representante lá, é 60 vagas para entrevista. Vamos deixar claro, porque se nós temos muitos empregados, senão as pessoas vão ficar felizes à toa. Para entrevista.
Beleza, Nardo. Segundo eu estive conversando com eles, segundo vai ser 100 emprego que está gerando nesses dias agora aqui no município. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardinho. É a questão do projeto Porteira Dentro, jurídico da prefeitura, já está em andamento nesse projeto. Acredito que no mais tardar, início de 2020, esse projeto já esteja aí já com o crivo da Câmara, já apto para o município já estar trabalhando. E já esteja apto para os nossos agricultores, já está utilizando aí, se Deus quiser, no início do ano 2020. Neste momento teríamos um intervalo de 15 minutos e se todos concordarem, prosseguiremos com a sessão. Então passamos agora para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Nós temos para a ordem do dia só o requerimento de número 40 de minha autoria. Que pede aí que sejam prestadas informações sobre a responsabilidade dos reparos da calçada e do meio-fio do terreno vazio próximo à escola Chapeuzinho Vermelho. Quais as providências que estão sendo tomadas pela Prefeitura Municipal para notificação da empresa? Caso se verifique que a responsabilidade não é da empresa, quais as medidas que serão tomadas pela Prefeitura Municipal para notificação do proprietário? Passo a mão do presidente para ser discutido e votado, e com esse requerimento eu termino a leitura da ordem do dia.
Então, de bate pronto, já vamos colocar então o requerimento 40/2019, de autoria do vereador Luiz Reinaldo Martins, que pede informações sobre a responsabilidade dos reparos da calçada e do meio-fio do terreno vazio próximo à escola Chapeuzinho Vermelho. Quais as providências que o município está tomando e, caso se verifique que a responsabilidade não é da empresa, quais as medidas que serão tomadas pela prefeitura para notificação do proprietário. Em discussão, requerimento.
Começa a palavra. Na verdade, o nosso município, como o vereador João Luiz falou e outros companheiros falaram, Neto, nós estamos com uma dificuldade muito grande. Essa empresa, ela está de brincadeira. Eles fazem o serviço que nem eu que sou leigo não faria se fosse para mim fazer na calçada. Imagina um profissional igual a você, Célio, se vê um serviço daquele. São vários e vários locais. Agora, nesse local específico,
A prefeitura, Neto, como você falou que ela tem que ter um fiscal, já teria que ter fiscalizado, já fez faz tempo, é na terceira rua, lá no Chapeuzinho Vermelho. É, eles rodeiam minha casa e a casa do Neto já faz uns 90 dias e não terminaram. É uma vergonha, toma ali em volta, afunda, faz de novo. Isso que não está chovendo, se estivesse chovendo, eles iam ficar um ano ali em volta. Então, assim, é vergonhoso e não se entende porque não toma uma posição firme com esse tipo de gente. Gente que vem para o município para ganhar dinheiro, porque não vieram à toa, e não faz o serviço como profissional para que o serviço fique feito. Então, lá no Chapeuzinho é uma vergonha. Eu procurei o setor competente da prefeitura, levei a pessoa a ver e fiquei com a cara de tacho, porque não foi feito o serviço. Então, estou fazendo um requerimento que, se vocês aprovarem, eu vou ter um documento na mão para poder cobrar. Obrigado.
Continua em discussão o requerimento.
Eu peço a palavra.
A palavra é do doutor Neto.
Bom, eu já falei na tribuna, vereador Nato, eu tenho certeza absoluta que a empresa sabe do contrato que assinou, sabe que a responsabilidade é dela, da empresa. O que está faltando realmente é a fiscalização por parte do município. É, colocar um fiscal que obrigue a empresa a cumprir o contrato. Tá? O contrato qual é? Fazer o serviço bem feito. Se por acaso der errado, tem que voltar lá e refazer. Porque na realidade houve serviços aí para trás mal feito. Calçada com infiltração, afundando, e ninguém volta mais lá. Então tem que ter essa correção, tem que ter essa responsabilidade. A empresa tem que ter responsabilidade. Quebrou, vai ter que refazer. O dono pagou a despesa para fazer, o dono da residência pagou a despesa para fazer a conexão de sua casa com a tubulação, tudo bem, pagou. Agora, a quebra da calçada é de responsabilidade da empresa. E ela tem que cumprir esse do contrato. Obrigado.
Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento 40/2019. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, por unanimidade, o requerimento 40/2019. Chegamos ao fim de mais uma sessão. Hoje, a ordem do dia é meio enxuta, não tínhamos nenhum projeto para ser discutido e votado, já os projetos que tinham tramitando já foram todos votados na sessão passada, agora entrou um hoje, que vai tramitar aí durante essa semana, que amanhã já vamos despachar para o jurídico da casa, para que possa dar o parecer e depois que possa passar para as comissões, para que as comissões analisem o projeto. Agradecer a presença dos vereadores, dos nossos funcionários e dos nossos munícipes aqui presentes, agricultores. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa, tá? Seu Antônio, seu Francisco, seu Sidney, estamos sempre à disposição aqui nesta casa. A gente fica contente quando as pessoas procuram a Câmara, quando as pessoas acompanham o trabalho dos vereadores aqui no dia a dia. Muito obrigado pela presença. Obrigado quem nos acompanha pelas redes sociais, pelo site oficial da Câmara. Muito obrigado. E com a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado pela presença de todos.